DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 30 de agosto de 2018. Em Angola, partidos da oposição criticam a visita de João Lourenço à província do Uambo.
O presidente chegou, nós como partidos políticos não fomos convidados, pelo menos para recebê-lo no aeroporto. Vimos autoridades tradicionais, autoridades religiosas, mas nós partidos políticos não fomos tidos praticamente nem achados.
No Senegal, Angela Merkel inicia a visita à África Ocidental para impulsionar as economias africanas. E a Alemanha devolve restos mortais de tribos tradicionais da Namíbia. Abrimos esta edição com Angola. Terminou ontem a visita de 2 dias do presidente João Lourenço à província do Uambo. Mas a visita de João Lourenço, bem como a sua agenda, foram criticadas pelos partidos da oposição, que alegam terem sido excluídos dos encontros oficiais com o presidente da República. Os detalhes com José Adalberto, do Uambo.
Terminou a visita de trabalho de 2 dias à província do Uambo de João Lourenço, que durante a sua estadia nestas paragens orientou a 8ª sessão do Conselho de Ministros, a 5ª fora de Luanda, e onde analisou uma proposta de lei que regula o exercício da atividade religiosa em Angola e aprovou o regime jurídico de vinculação e de contribuição da proteção social obrigatória. Nesta quarta-feira, a província acolheu a 2ª reunião do Conselho de Governação Local, discutiu assuntos relacionados com a gestão das províncias, nomeadamente o plano quinquenal de construção de estradas, o processo de recrutamento de professores e médicos no país. Antes do seu regresso à capital, o presidente angolano inaugurou a nova central térmica de Belém, a 11 km da cidade do Uambo, cujo fornecimento de energia elétrica vai beneficiar cerca de 100 mil moradores das cidades do Uambo e da Kaala, e também reforçar a rede pública. Mas a agenda de João Lourenço à província deixou de parte encontros com as lideranças políticas representadas na província, facto que não agradou à oposição. Ouvido pela DW, Liberty Chiaca, secretário provincial da União Nacional para a Libertação Total de Angola, UNITA, disse que espera que a visita do presidente da República à região se traduza em resultados económicos e sociais concretos na vida das populações que enfrentam dificuldades de várias ordens, apesar do grande potencial da província.
Queremos acreditar que o presidente constate a dura realidade política, social e econômica da província do Uambo para que se tomem medidas no sentido de dinamizar a execução das políticas públicas e, em particular, do Orçamento Geral do Estado para a província do Uambo.
Chiaca espera igualmente que esta visita de João Lourenço contribua para a melhoria da situação de intolerância política que ainda se vive em algumas localidades da província.
Do ponto de vista político, a província do Uambo tem 5 áreas de exclusão política, portanto, 5 comunas em que só o MPLA pode fazer atividade política.
Por seu turno, Daniel Almeida, secretário da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, lamenta que a visita do presidente não tenha contemplado alguns encontros com as lideranças dos partidos da oposição.
O presidente chegou, nós como partidos políticos não fomos convidados, pelo menos para recebê-lo no aeroporto. Vimos autoridades tradicionais, autoridades religiosas, mas nós partidos políticos não fomos tidos praticamente nem achados.
O político da oposição não acredita que a visita de João Lourenço traga melhorias à cidade e argumenta.
Vai trazer um elemento positivo, novo, aliás, para a província do Uambo. O presidente da República fez várias promessas a quando da campanha eleitoral e praticamente nada estamos a ver ainda de novo.
Também o secretário provincial de Renovação Social PRS no Uambo, António Solia, lamenta o facto de não terem sido incluídos na agenda de encontros do presidente da República com a oposição. Segundo ele, o governo local está mais empenhado em vender uma imagem diferente da província ao presidente João Lourenço.
Um encontro como este, num governo inclusivo e participativo, seria testemunhado por todos. E segundo, o governo da província, na última da hora, ficou preocupado a pintar algumas ruas principais por onde o presidente da República ia passar.
José Adalberto, DW.
E a pergunta que lhe colocamos hoje é: acha que a oposição deveria ter sido considerada na agenda de João Lourenço no AMBO? Guilherme Correia da Silva, bom dia. Já há comentários dos nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Já recebemos várias mensagens esta manhã à pergunta que já colocámos na nossa página do Facebook e as opiniões dividem-se. Janito Félix Cubaliua, por exemplo, pensa que a opção de João Lourenço em parte é boa, a opção de não se encontrar com os partidos da oposição, porque ele pode convocar os mesmos de forma coletiva ou singular para dialogar num assunto específico. Ou então podem pedir ao chefe de Estado para marcar um encontro para expor os seus assuntos. Mas, como disse, as opiniões dividem-se e trazemos mais mensagens daqui a pouco.
Obrigado, Guilherme. Participe você também.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau discursa hoje perante o Conselho de Segurança da ONU, que vai discutir a situação política no país. Espera-se que Aristides Gomes apele à comunidade internacional para o desbloqueio de fundos para a preparação das eleições legislativas previstas para 18 de novembro. O primeiro-ministro também deve falar sobre o pacto de estabilidade a ser assinado entre os principais atores políticos guineenses. Em Moçambique, o líder interino da RENAMO garantiu que mantém a sua intenção de ter os seus quadros integrados no Serviço de Informação e Segurança do Estado, no âmbito das negociações sobre o acordo de paz com o governo. Em entrevista ao semanário Canal de Moçambique, o Suf Momad afirmou que há uma necessidade de integrar os elementos da RENAMO aos serviços secretos, porque é de lá que saem os problemas, as matanças e os sequestros, citamos. Um incêndio destruiu ontem mais de 300 estabelecimentos comerciais no mercado de Guiua, localizado no distrito de Jangamo, na província de Inhambane, no sul de Moçambique. Segundo o canal STV, as infraestruturas dos estabelecimentos eram precárias e o fogo terá sido provocado por uma comerciante de alimentos que cozinhava no local. O Serviço de Salvação Pública não conseguiu controlar o incêndio. Entretanto, não há registros de vítimas fatais. A indústria extrativa moçambicana foi o setor da economia que mais cresceu no primeiro semestre deste ano, subindo quase 16% segundo os dados mais recentes divulgados pelo governo. O crescimento deve-se, sobretudo, ao aumento da produção de carvão. O setor agrícola cresceu 5%, apesar de várias pragas e variações climáticas terem ameaçado a produção. Entretanto, houve também um crescimento nas exportações no primeiro trimestre deste ano, que subiu para 20%, superando o crescimento de importações de 6%. Por outro lado, o governo também registrou um aumento do endividamento de privados no exterior.
A DW tem um novo som. A partir do dia 4 de setembro, os programas de rádio da DW África vão ter novas músicas, mais africanas, jovens e dinâmicas. Descubra mais nas nossas emissões.
DW África. Deutsche Welle.
A chanceler alemã Angela Merkel iniciou na noite desta quarta-feira, no Senegal, uma visita de 3 dias a países da África Ocidental. Merkel e uma comitiva de empresários alemães passarão também pelo Gana e Nigéria. O foco deste périplo é o desenvolvimento econômico da região para ajudar no combate à imigração ilegal. Ao desembarcar na capital senegalesa, Angela Merkel encontrou-se com o presidente Macky Sall e reforçou as intenções de investimento da Alemanha. Desde que o Senegal declarou independência, temos trabalhado juntos no desenvolvimento e agora devemos aprender a combinar de forma sensata o desenvolvimento com o investimento privado, para que o Senegal possa fazer a transição gradual para uma recuperação econômica autossustentável. Este é um país jovem, com 300 mil jovens entrando no mercado de trabalho todos os anos e procurando oportunidades. Por isso, é do nosso interesse que haja um desenvolvimento bem-sucedido
dass wir hier eine erfolgreiche Entwicklung in ihrem Land haben.
O presidente do Senegal garantiu que o país está aberto para os investimentos estrangeiros e que isto deverá conter a saída de jovens do país.
Donc l'Allemagne est la bienvenue, madame la chancelière, je le lui ai dit.
A Alemanha é bem-vinda, e eu disse à chanceler que a China é bem-vinda no Senegal, os Estados Unidos, a França e também a Turquia, porque a partir do momento em que encontramos uma fórmula para acessar o financiamento, transferir tecnologia, criar empregos para jovens, vamos aceitar. Não podemos rejeitar ofertas que ajudem os nossos jovens, fornecendo empregos justamente para evitar a imigração.
Que permite ter um emprego justamente para evitar essa imigração.
Mais de 11 mil pessoas do Senegal, Gana e Nigéria solicitaram asilo na Alemanha no ano passado. Boa parte destas solicitações foram negadas. Atualmente, 14 mil cidadãos destes países africanos vivem ilegalmente na Alemanha. Tanto no Gana como no Senegal, a Alemanha financia centros de aconselhamento para migrantes. Espera-se que os voluntários retornados encontrem apoio na busca de emprego. Outro centro deste tipo deve abrir na Nigéria antes do final do ano. Até esta sexta-feira, a chanceler vai ao Gana e à Nigéria. No Gana, Merkel deve visitar um centro de startups, enquanto na Nigéria ela se encontrará com o chefe da CDAO, Jean-Claude Cassi-Breau, e com o presidente Muhammadu Buhari, para discutir questões econômicas. Mas a visita de Angela Merkel à Nigéria na sexta-feira também será marcada por um encontro com a sociedade civil. Moses Saeja, do Fórum de Jovens Profissionais da Nigéria, tem grandes expectativas sobre a visita.
I believe that is one of the surest ways in which we can, you know, create trade partnerships.
Penso que esta é uma das formas mais curtas de se fazer parcerias comerciais. Além disso, os governos da Nigéria e da Alemanha podem criar um ambiente de relações comerciais para empresas dos dois países e também oportunidades de beneficiar do conhecimento.
DW, quinta-feira.
A Alemanha devolveu ontem os restos mortais de membros das tribos Herero e Nama, mortos durante o genocídio na Namíbia na era colonial. As ossadas, roubadas há mais de um século, foram entregues a uma delegação do governo namibiano numa cerimônia solene em Berlim. Mas os Herero e os Nama ainda estão à espera de compensações e de um pedido de desculpas formal da Alemanha. Acompanhe a reportagem de Jana Gent, adaptada por Madalena Sampaio.
Calcula-se que entre 1904 e 1908 tenham sido assassinadas perto de 100 mil pessoas das tribos Herero e Nama, que se revoltaram contra o governo colonial alemão. Já passaram mais de 100 anos desde o genocídio na Namíbia, mas a dor continua bem presente entre os descendentes dos Herero e dos Nama. O Erika Festus Tjikua é um deles. O ativista Herero esteve presente na cerimónia de entrega dos restos mortais dos seus antepassados em Berlim. Antes de partir para a Alemanha, falou com a rádio pública alemã.
Como descendente dessas pessoas, para mim é uma missão emocionante receber os restos mortais dos meus ancestrais. Queremos que eles tenham um funeral digno no país onde nasceram. Mas também é um testemunho da crueldade das tropas coloniais neste país.
Os Herero e os Nama vão levar consigo para a Namíbia crânios e ossadas das vítimas assassinadas há mais de um século. Mas ainda é preciso fazer mais, diz o ativista Herero.
Eu sou uma das pessoas que se sentam à mesa de negociações. Esperamos que a Alemanha admita o genocídio. Em segundo lugar, exigimos um pedido de desculpas aceitável. E depois disso, devem ser pagas compensações.
O governo alemão já abordou a questão em várias rondas de negociação, mas até agora o pagamento de compensações foi sempre excluído. Por isso, os descendentes das milhares de vítimas foram para o tribunal. O que aconteceu esta quarta-feira em Berlim foi apenas um gesto, nada mais, diz Esther Utijua Muijang, presidente de uma fundação que se ocupa do genocídio dos Herero.
It's a reality that we are pursuing.
A verdade é que fazemos tudo o que for preciso. Em 2004, Heidmarie Wieczorek-Zeul, ex-ministra do Desenvolvimento da Alemanha, pediu desculpas na Namíbia. E na altura perguntamos, será que foi realmente um pedido de desculpa? Na nossa opinião, nunca houve um verdadeiro pedido de desculpas do governo alemão.
There has not been any apology from the side of the German government.
Esta visita a Berlim também não é o cenário ideal para uma nova tentativa de pedir desculpas pelo genocídio. Sobre isso, todos estão de acordo. O líder herero Vekuy Rukoru não tem dúvidas de que a lei está do seu lado, como sublinhou numa conferência de imprensa no início do ano.
A Alemanha pode fugir, mas não se pode esconder. Um dia, o longo braço da lei vai alcançar a Alemanha.
Mas a luta por justiça parece ser difícil até na própria Namíbia. Os ativistas desconfiam do governo em Windhoek, acusam-no de lucrar com a ajuda ao desenvolvimento da Alemanha, motivo pelo qual nada fazem. Bernardo Swartboy, descendente do povo Nama, acha que quem deveria ter viajado até Berlim eram os familiares das vítimas e não membros da etnia Ovambo, que são maioria no governo.
The Namibian government works for the German government.
O governo da Namíbia trabalha para os alemães. Eles aceitaram uma relação entre os dois países que dizem ser especial. Mas não sei o que tem de especial. Matam pessoas e depois dizem que têm um relacionamento especial, mas, independentemente disso, quem governa um país e tolera isso é porque não viu ninguém da sua etnia ser assassinado.
Because your ethnic group did not lose life.
Esta é a terceira entrega de restos mortais. As ossadas devem chegar à Namíbia na próxima sexta-feira. O representante das vítimas, o Erika Festus Tjikua, afirma.
A emoção já não será como aconteceu na primeira vez. Na primeira entrega, o aeroporto estava cheio de pessoas. Isso agora já não é permitido. Terão de esperar no centro da cidade, em Windhoek.
Madalena Sampaio, DW.
Continuamos com as notícias. No Zimbábue, o governo formou uma comissão de inquérito para investigar a morte de 6 pessoas após a intervenção militar na capital 2 dias após as presidenciais. O presidente Emmerson Mnangagwa afirmou que a comissão, liderada pelo ex-presidente sul-africano Kgalema Motlanthe, deve concluir as investigações em 3 meses. Observadores internacionais criticaram o uso excessivo da força nos protestos pós-eleitorais. O Reino Unido e a Nigéria assinaram ontem um acordo de cooperação na área da defesa e segurança durante a visita da primeira-ministra britânica ao país. O acordo pretende juntar forças contra as ameaças de grupos jihadistas como o Boko Haram e também contra o tráfico de seres humanos. Theresa May está em África também para tratar de questões econômicas. Esta semana, a primeira-ministra já esteve na África do Sul e hoje vai ao Quênia. A Organização Mundial da Saúde considerou que ainda é cedo para anunciar que o surto de ébola na RDC está sob controle e apontou para dificuldades na identificação de novos casos perto de áreas controladas por rebeldes. Estas zonas são proibidas para os profissionais de saúde por questões de segurança. Desde o novo surto, registrado a 1 de agosto, 75 pessoas já morreram no leste do país. Na Líbia, fontes ligadas a organizações de ajuda humanitária denunciaram ontem o abandono de cerca de 400 migrantes sem comida ou água em centros de detenção administrados pelo governo em Trípoli. Segundo a agência de notícias Reuters, os guardas que trabalhavam nestes centros fugiram dos confrontos entre milícias que eclodiram nos últimos dias. Ainda não há reações do governo.
DW. Espaço do ouvinte.
E a oposição angolana deveria ter sido considerada na agenda de João Lourenço no AMBO? Foi esta pergunta que lhe fizemos ao início desta emissão. Guilherme Correia da Silva, há mais comentários?
Mais comentários na página da DW no Facebook. Lafo Baldé escreve-nos a partir da Arábia Saudita e diz que esta visita é fundamental no AMBO. Este internauta diz que, sem excluir os opositores, João Lourenço deve continuar a sua agenda e ter caráter de Estado. Filipe Mendonça deixa também um comentário no Facebook. Pois bem, no ato de empossamento do Presidente da República, a oposição também deveria se fazer presente, comenta Filipe Mendonça. Já Hélio Renussal acha que sim, que a oposição angolana deveria ter sido considerada na agenda de João Lourenço, no AMBO, uma vez que a oposição sempre tem vantagens na observação de grandes problemas do povo que o executivo governamental ignora. Portanto, seria preciso tranquilizar para tirar proveitos pelo seu esquecimento das grandes preocupações do povo, é o que comenta Hélio Renussal. São mensagens que recebemos na página da DW no Facebook. E você pode também participar, basta ir a www.facebook.com/DW português.
Muito obrigado, Guilherme, e a você que esteve conosco. O Jornal da Manhã fica por aqui. Acompanhe outras notícias na nossa página dw.com/português ou na página do Facebook DW Português para a África. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.